Antônio, querido, você está me vendo? Está me ouvindo?
Estou te vendo e estou te ouvindo bem.
Ah, que maravilha! Seja muito bem-vindo, querido. Tudo bem?
Graças a Deus. Agora, bem melhor falando contigo.
O prazer é meu. É a tua primeira live literária?
Sim, é a minha primeira live.
Estamos inserindo o nosso autor na primeira live literária. Olha a responsabilidade. Para você que não está familiarizado, aí na parte inferior direita da tua tela, tem três pontinhos. Se você quiser compartilhar para quem você quiser e para onde você quiser, fica à vontade, tá?
Ok, obrigado.
Ele vai compartilhar, vai travar, tá, gente? Aí. Enquanto ele vai compartilhando, é bom lembrar que a entrevista, o bate-papo, vai ficar gravado aqui no canal do YouTube, Spotify, Anchor, Amazon, do Livro Não Me Livro, ou pelo Instagram, MoniqueMM18. Então já corre lá. Não deixem de acessar o link do site do Livro Não Me Livro, que é um site novo, está recém-inaugurado. O link tá lá na minha bio, tá? MoniqueMM18. E já se inscreve aqui no canal para vocês acompanharem as entrevistas literárias e tudo bonitinho, tá bom? E ele caiu aí. Antônio, querido. Geralmente cai, né, gente? Não, minto, geralmente não, mas de vez em quando cai, sim. Ih, ele caiu aí. Aí. Voltou muito bem. Ah, é? Coloca no status. É, que aí o pessoal... Ah. Ele vai botar lá no status, gente. Vai travar de novo. Foi? Agora tá dando retorno. Você tem fone? É. Põe para ver se melhora o retorno. Por favor. Vamos ver se o retorno diminui. Ou é alguma caixa de som aí? Não é o retorno. Vamos ver se melhora. Não. Não tá dando retorno. Não. Eu vou tirar ele aqui. Peraí. Que ele caiu. Vamos. Pronto. Mandar aqui para ele. Isso acontece, cai mesmo, é assim mesmo. Pronto, agora sim, muito bem. Antônio, querido, você é de qual lugar do Brasil?
Eu sou do Rio de Janeiro.
Você é de onde? Eu sou da Tijuca.
Eu sou da Ilha do Governador, morei muito tempo em Duque de Caxias, e agora estou na Ilha do Governador.
Gente, para vocês terem noção, aqui no Rio, eu devo estar de carro a 25 minutos, meia hora do Antônio. Por aí, né, Antônio?
Mais ou menos, isso.
Tem um restaurante aí na Ilha do Governador que se chama Siri. Adoro ir aí. Não sei nem se está mais aberto.
Está ainda, é ali na Estrada do Galeão, logo no início da ilha.
Adoro. Aqui na Tijuca tem uma filial que eu sou apaixonada, mas eu não conhecia da Ilha do Governador. Achei bem, bem legal, gostei bastante. Quem sabe a gente não toma um café, né?
Com certeza, com certeza.
Muito bem. Antônio, querido, me diz uma coisa. E eu preciso, antes de entrar no teu livro, que é lançamento, inclusive, entender um pouco sobre quem é você. Porque não é todo mundo que se propõe a escrever sobre esse mundo corporativo, sobre uma empresa que dá certo, uma empresa que dá errado, as falhas, o sucesso. Então tem que ter uma bagagem. Conta pra gente um pouquinho sobre quem é você.
Ok. Eu sou profissional de finanças há mais de 49 anos. Tá? Comecei minha vida com 14 anos de idade numa área financeira, que é uma tremenda de uma cachaça e nunca mais saí. Sou formado em administração e sou pós-graduado em controladoria, auditoria e finanças pela Fundação Getúlio Vargas. E há cerca de 12 anos atrás eu abri uma consultoria financeira para trabalhar com reestruturação de empresas, né? Então, desses 12 anos, eu comecei a verificar que as empresas estavam com problemas financeiros porque elas negligenciavam determinados pontos. Não que esses pontos que eu elenco no meu livro sejam os, mas é aqueles mais importantes que fazem todo o significado para que a empresa tenha sucesso, né? Então, eu resolvi fazer isso, é uma colaboração que eu estou dando para as pessoas. Na realidade, esse é o meu segundo livro, tá? A minha ideia é fazer uma trilogia na parte financeira. O primeiro livro que eu escrevi há 2 anos atrás, eu falava sobre a relação do dinheiro que as pessoas têm. Porque tem duas coisas proibitivas de se falar na família brasileira, que é dinheiro e sexo. Então, por isso que você tem aí mais de 60% da população brasileira endividada, né? As pessoas começam a sua vida profissional e uma relação totalmente conturbada com o dinheiro, tá? Então, nesse primeiro livro, que é Entenda Sua Relação com o Dinheiro e Saia do Endividamento, eu dou algumas dicas de como que a pessoa pode tentar melhorar, conhecer a sua relação com o dinheiro. E esse livro foi lançado há 2 anos atrás. E aí fui para o segundo, que é Como Abrir e Manter uma Empresa de Sucesso, naqueles 5 pontos que eu acho primordial para que uma empresa tenha sucesso no seu empreendimento, para que o empreendedor consiga ter sucesso naquilo que ele se propõe. E o terceiro livro, que eu já estou trabalhando nele, é sobre investimentos. Ou seja, você está com a sua vida financeira em dia, você está com a sua empresa muito bem colocada, o que você vai fazer com o seu dinheiro? Então, eu vou passar aí por todos os investimentos existentes no mercado, como CDB, CDI, poupança, como você faz um perfil, porque muita gente me pergunta qual é a melhor aplicação. Eu respondo, não existe, depende daquilo que você quer fazer com o seu dinheiro. É de longo prazo, é de curto prazo, você quer fazer uma viagem, você quer comprar um carro, você quer comprar uma casa própria, é para a tua aposentadoria. Então, depende muito daquilo que você quer fazer com o seu dinheiro. Então, é uma contribuição que eu estou tentando dar para a sociedade daquilo tudo que eu aprendi na minha vida, né?
Gente, pois é. Olha quando... Eu estou escutando você falar e as perguntas vão surgindo. Por quê? Você levantou uma questão aí interessantíssima. O brasileiro não sabe lidar com o dinheiro. Ele vê um cartão de crédito e ele acha que aquele cartão de crédito faz parte do salário dele. Quantos memes a gente vê na internet sobre cartão de crédito que as pessoas gastam, quando chega a fatura, tá todo mundo arrancando os cabelos que não tem. Porque o brasileiro não foi educado para lidar com o dinheiro. Primeiro que eu, Monique, acho que isso deveria ser já inserida dentro de escola. Dali, a partir da quinta série. Desculpa, Antônio, pode falar.
Inclusive, te cortando, já te cortando, peço desculpas. Outra coisa, é um outro projeto que eu estou colocando, que eu já estou fazendo o material. Eu quero levar para as escolas, para essa garotada de 18, 19 anos, que está terminando aí o segundo grau, o antigo segundo grau, falar um pouco sobre liberdade financeira. Mostrar para ele que não é porque ele vem de uma família pobre, não é porque ele tem... É que ele vai viver sempre nisso. Mostrar para ele que a gente não pode gastar mais do que a gente ganha. E só consegue riqueza investindo, poupando. Né? Eu falo para as pessoas uma das coisas. Eu uso a Bíblia ao meu favor. Tem 10% lá que se fala o tempo todo. A primeira pessoa a receber tem que ser você. Você é que trabalhou o mês inteiro, você que saiu de manhã com chuva, com sol, pegou ônibus lotado. Por que que tem que ser a empresa de telefonia? Por que que tem que ser a empresa de luz? Por que que tem que ser a empresa de água que vai receber primeiro? Quem tem que receber primeiro é você. Então, eu quero mostrar para as pessoas que peguem 10% e se paguem. E, nesse momento, coloquem no investimento, esqueça aquele dinheiro. Aquele dinheiro vai ser para você uma reserva de oportunidade. É uma reserva em que você pode ganhar muito mais. Aquilo ali é para que você crie uma renda passiva que ela vai incorporar aos poucos no seu dia a dia, no seu salário. Então, você começa a melhorar a sua relação com o dinheiro e você começa a ter mais dinheiro. Nesse material que eu estou preparando, eu vou mostrar para a garotada que ser rico não é aquele que tem um carrão, não é aquele que tem um casarão. Rico é aquele que os seus rendimentos, sua renda que está lá passiva, ela cobre os seus custos fixos. Esse é o rico. O rico não é aquele, porque... uma pessoa que ganha 50 mil reais por mês, ela pode ser considerada rica? Sim, mas se ela não poupar, ela perdeu o emprego, já era, ela não tem mais nada. Enquanto uma pessoa que ganha 10 mil reais por mês consegue poupar mil reais e ela perder o emprego, ela ainda tem aonde se segurar. Né? Essa é a grande diferença, essa é a relação, é isso que eu quero... levar para essa garotada, para mostrar para eles que não é porque nós nascemos numa comunidade ou que nós nascemos numa periferia, porque os nossos pais lutam com álcool, que a gente também vai se vitimar dessa forma. Né? A gente tem que ir em frente.
Pois é. É interessante tocar nesse assunto, porque a gente vive num país onde... mais da metade da população brasileira não ganha um salário digno. Então, às vezes, uma pessoa que está ali, que tem filho, que está separado, o pai não paga pensão. Às vezes, é uma mãe solteira que trabalha o dia inteiro, tem que pagar, tem que não sei o quê. Chega no final do mês, ela não consegue suprir as necessidades inteiras. Então, assim, o seu livro, e isso é um dos exemplos, o seu livro, ele é voltado para qual público? A gente pode falar que, de um modo geral, a pessoa pode acessar o teu livro, conhecer dicas, técnicas que você aborda. Qual é o público do teu livro?
Na realidade, esse segundo livro que eu... O primeiro livro é para as pessoas que se encontram em situações de endividamento. É uma maneira de elas olharem e saírem fora do imediatismo do consumismo. Tá? Porque você está falando, a pessoa ela tem uma família, tá? Mas ela não deixa de fazer uma tatuagem, ela não deixa de fazer determinado tipo de coisa para ficar inserida de alguma forma na sociedade, quando na realidade ela tem que olhar para dentro de si. Eu não digo que você não deva fazer isso. Tá? Jamais. Se você quer ter um carro, ótimo. Mas saiba que você tem que sair desse atoleiro que você se encontra, tá? Porque senão você entra naquela celeuma, então você gasta. Os juros são muito altos, principalmente os juros do cartão de crédito, dá quase 400% ao ano. Qual é o trabalhador que consegue dessa forma? Já esse meu segundo livro é para um empreendedor. Aquelas pessoas que querem empreender, aquelas pessoas que querem começar um negócio novo, ou aquela pequena empresa que está atravessando um problema, seja financeiro, estrutural, de alguma forma, esses livros são para essa pessoa. E o lançamento esse de como abrir e manter uma empresa de sucesso é para as pessoas que querem começar a empreender. A ideia é essa.
Muito bem. Qual foi a editora da tua obra?
Editora Albatroz, nas duas obras.
Ah, conheço a Albatroz, gosto muito do trabalho deles. Então, gente, como abrir e manter uma empresa de sucesso? A gente viu aí na pandemia inúmeros casos de empresa de pequeno, médio e grande porte fechando as portas. Umas com uma semana de mercado fechando as portas porque pegou o início da pandemia. E a gente viu um outro cenário pós-pandêmico, onde empresas começaram a brotar quase que diariamente com algum mecanismo, enfim. Empreendedores surgindo quase que diariamente. Nesse cenário, né, a gente pode dividir pandemia e pós-pandemia. Hoje, como que você vê esse cenário de desafio para os empreendedores que estão pensando, querendo abrir o próprio negócio e que enfrentam ali alguns desafios, até financeiros, do risco, coloco meu dinheiro que eu juntei aqui, não coloco aqui, preciso conhecer o mercado, ter contatos ali dentro. Enfim, quais são os desafios hoje para quem quer empreender, na sua concepção?
As pessoas jamais devem entrar no mercado sem conhecer aquilo que eles estão fazendo. Porque você tem duas maneiras de entrar no mercado. E são as duas maneiras mais comuns. É por oportunidade ou por necessidade. Eu perdi um emprego, eu não consigo e vou abrir um negócio por necessidade. E aquela outra que é por oportunidade. Você achou um nicho, uma demanda do mercado que não existe e você monta uma empresa. Uma empresa por necessidade, ela é frágil. Ela é frágil em virtude do pouco investimento e se você for olhar pela capilaridade de produtos iguais existentes. Por exemplo, a pessoa perde o emprego, ela vai abrir uma hamburgueria, ela vai abrir uma pizzaria e você vê que a coisa é muito grande. Por oportunidade, não. Ela já tem, muitas das vezes, barreiras para entrar, ela precisa de maquinários, ela precisa de uma série de coisas. Então, uma empresa por necessidade, ela é mais frágil do que uma empresa por oportunidade. A primeira providência, você não deve fazer a abertura sem um estudo prévio do mercado. É fazer um plano de negócios. Eu elenco nesse meu livro 5 coisas que eu acho as mais importantes. A primeira é a abertura sem um estudo prévio. A segunda é negligenciar o papel da contabilidade, porque você tem que ter os seus custos todos direitinho. A contabilidade vai dizer para você qual é o melhor sistema tributário que você vai entrar. De repente, você está pagando muito imposto quando não deveria. Eu, na minha vida de consultor, eu vi que tinham empresas que estavam no lucro presumido, pagando um imposto muito grande, quando, na realidade, ela tinha um custo agregado tão grande nas operações que era melhor ela entrar para o lucro real, que ela ia pagar apenas o imposto sobre o lucro e não sobre o faturamento dela. Né? Então, é isso. A contabilidade, ela mostra esse caminho e ela verifica se você está indo dentro daquilo que você planejou. Outra coisa, falta de controle financeiro e não utilização de um fluxo de caixa. O fluxo de caixa é uma coisa tão simples de fazer e é primordial numa empresa. Você tem que ter um planejamento financeiro muito, um controle financeiro muito grande. A maioria das pessoas coloca, ah, eu vou colocar a minha prima, porque ela é uma pessoa muito honesta, eu vou colocar o meu cunhado, que é uma pessoa muito honesta, ele não vai me roubar. Ele, de repente, ele não vai te roubar, jamais. Porém, ele não tem conhecimento, porque uma tesouraria, ela te dá recursos. Uma tesouraria, numa tesouraria você ganha dinheiro, né? Outra coisa é não valorar o produto de maneira correta. Ele tenha também um preço justo dentro do mercado que você vai atuar. E não priorizar investimento. A maioria das pessoas acaba tirando todo o dinheiro dentro da empresa, nos seus gastos particulares, e não investe em tecnologia, não investe em novas coisas. Aí a empresa acaba ficando... de uma maneira assim, parada no tempo. No caso do financeiro, uma das coisas que eu verifiquei é todo mundo acaba fazendo isso, é misturando as suas finanças com as finanças da empresa. Isso jamais pode ser feito numa empresa.
É bem comum.
Quando você abre um CNPJ, você está criando uma estrutura, você está criando um ser vivo. Esse ser vivo tem tudo ali. Você tem que tirar, sim, o seu salário, o seu prolabore desta corporação. E nunca colocar sua conta de luz, sua conta de água, sua conta de telefone dentro da empresa. Senão, você acaba não vendo como está a sua empresa na realidade. Entendeu? Primordiais que eu abordo nesse meu livro. O que você tem que fazer de uma maneira análise de mercado, plano operacional, análise financeira, marketing, crescimento, enfim, as perguntas que você tem que fazer antes de abrir o negócio. Olhar a concorrência, verificar os preços. Será que o preço que eu vou praticar eu consigo ou não consigo? E o mais importante de tudo, se eu abrir o meu negócio e o meu concorrente tomar alguma medida, o que, que eu tenho de contraponto com relação a ele? O que, que eu posso fazer? Então, é isso que eu procuro trazer nesse pequeno livro.
Esse valioso livro que se chama Como Abrir e Manter uma Empresa de Sucesso. Você publicou quando esse livro? Está em lançamento ainda, né?
Lançamento. E eu aproveito aí, tenho a convidar as pessoas. Será no dia 16 de março, ali no Ilha Plaza, no terceiro piso, no espaço do Ilha Notícias, das 17 às 21 horas. O pessoal que puder ir lá, prestigiar e tomar um café.
Maravilha! Eu podendo estar lá, eu com certeza vou botar na minha agenda. É bom que eu vou ali na Ilha do Governador, tomo um café. Depois você me manda o banner para eu colocar lá no site, para ficar evidenciando lá para o pessoal até a data do lançamento. Agora, ô Antônio, você falou aí, né, dessas empresas que a gente vê que muitas vezes, sem o planejamento certo, a porta fecha. Hoje, no desespero de estar desempregada ali, vou pegar meu dinheiro e vou abrir, e qualquer coisa, sem conhecer o mercado, porque foca nas contas do mês seguinte. Então, preciso pagar a conta, vou pegar e vou abrir o meu negócio. E entra nesse mercado sem conhecer absolutamente nada, porque deu certo para o primo. Porque o primo está com... Então, eu vou fazer. Se deu certo lá, eu vou fazer aqui, vou investir meu dinheiro. Só que você não sabe sobre a área, você não tem contatos ali. A gente viu recentemente o boom da Saraiva, né? Lojas americanas, a própria Uber agora que está dando um colapso. A gente está vendo que empreendedores através de MEI estão surgindo e ao mesmo tempo fechando os negócios muito rapidamente, sem o conhecimento adequado daquilo que, dessa atividade que eles querem tirar o sustento, enfim. E com o papel da internet hoje, isso é muito mais fácil do que há 10 anos.
É verdade.
Hoje você tem um garoto de 14 anos que gera um vídeo, explode e ganha 100 mil numa postagem.
É verdade.
Sem abrir MEI, sem abrir empresa. Ele gravou dentro de casa.
TikTok.
100 mil de publi.
É verdade.
14 anos. E aí você começa a ver um boom de adolescentes gerando conteúdo, ganhando 100 mil por in-story, por uma postagem, por um tênis que mostra, sem investir, sem gerar nenhum tipo de emprego, fazendo, só gastando. Né? Essa mentalidade empreendedora que a gente diz, porque eles começam a empreender pela internet. Aquele vídeo deu certo, ele vai lá gravar outro. Aí mais uma publi, 200 mil. A gente pode dizer que isso é um empreendedorismo, não pode?
É um empreendedorismo que não traz assim, nada para a sociedade como um todo. Sim. Tá? Porque o maior desafio do Brasil, ao meu ver, é o emprego.
Uhum.
Assim, eu não quero entrar na celeuma da política, né, mas eu não estou falando de Lula, não estou falando de Bolsonaro, não estou falando de Zé Sarney, não estou falando de ninguém, nem de Temer. O problema é que os governos que entram e saem, eles não priorizam a estrutura do país, eles não priorizam os investimentos que devem ser feitos. Eles preferem ter pessoas sem educação, pessoas no analfabetismo e pessoas dependentes do governo. Aí você vê esse monte de coisa aí acontecendo. Eu acho que as pessoas querem trabalho, querem trabalho. E enquanto não tiver uma política pública voltada para o pequeno e médio negócio, a tendência é acabar. Olha, dados do IBGE, tá? De pouco tempo atrás, 48% de empresas fecham nos três primeiros anos por falta de gestão. 48%. 31% em virtude de alta carga de impostos. É outra coisa que a gente acaba tendo. 29% pouca demanda. E o restante não consegue linhas de crédito. Não consegue. Porque o cara não tem um sumário executivo, o cara não tem como mostrar aquilo e, enfim... E é isso que está acontecendo. Acho que o BNDES, como o Banco Nacional de Desenvolvimento, ele deveria priorizar linhas para o pequeno, porque quem dá emprego não é a Petrobras. Quem dá emprego é o seu José da padaria, que na realidade, tem 2-3 turnos ali. Se você vê, ele tem 30 funcionários e que corresponde a 90 vidas. Vamos botar aí uma família com 3 pessoas. Né? Então, esse nicho deveria ser olhado pelo governo e não dar bolsa isso, bolsa aquilo. Vamos, sim, dar condições para que as pessoas criem suas próprias renda, que as pessoas façam aquilo. E maciçamente em educação. A primeira coisa deveria ser a educação. É essa coisa da porque a escola pública, a escola particular, muda, vamos mudar um pouco o foco. Eu penso um pouco diferente, porque o ensino superior está na mão da federação. O ensino base está na mão do município e o ensino médio na mão do Estado. Por que não trocarmos isso? Colocar todos os recursos federais na base, para que nós tivéssemos escolas de tempo integral. Você acabaria com todas as creches, você não teria mais creche, você pegaria a criança ali às 7 da manhã, ele voltaria às 19h. Ele teria aula de inglês, francês, seja lá o que for, teria ali atividades lúdicas, atividades de todos os tipos, com recursos da União. O médio continuaria com o Estado e as faculdades com os municípios, porque o município que vai saber qual é a sua atividade fim. Por exemplo, eu vou ter faculdade de agronomia, onde tem o agronegócio. Eu vou ter faculdade de pecuária em Goiás, ali em Mato Grosso. Enfim, é uma maneira... há controvérsias com relação a isso, mas é o que eu penso e sempre pensei. E você, logo no início do podcast, você falou educação financeira nas escolas. Sim. Eu sempre fui a favor disso. Matemática, física, química, ótimo, tem que ter para mexer com os neurônios e as pessoas começaram a pensar. Mas educação financeira, sim, deveria ser matéria básica.
Obrigatória.
Obrigatória. As pessoas entenderem, sim, que não é que cabe no meu bolso. Não é que essa prestação cabe no meu bolso. Ela não cabe no seu bolso, porque tem uns juros muito altos por trás disso. É essa a ideia.
Exatamente. O pessoal que está mandando mensagem aí, ó, educação é o mais importante. Eliane, um beijo. O pessoal que está na live, quem quiser fazer pergunta, pode fazer que a gente lê aqui, tá, gente? Não fiquem acanhados. Agora, Antônio, com tantos anos de experiência, uma bagagem imensa, fazendo uma trilogia de finança aí, o que é muito bom. Quais são ali as ferramentas, os elementos para uma empresa bem-sucedida? Você falou da gestão, mas a gestão não é a única coisa que dá base para uma empresa bem-sucedida. O que que traz, o que que faz, o que que evidencia uma empresa para que ela seja bem-sucedida no mercado atual?
Monique, eu considero uma empresa um organismo vivo. Tá? Ela é igual a nós. Ela, em vez de ter um CPF, ela tem um CNPJ. Ela tem a cabeça, ela tem o coração, ela tem os músculos e tudo mais. Então, uma empresa, para ser muito bem-sucedida, é igual a nós. Se algum órgão nosso começa a ficar, o corpo fica doente. Então, uma empresa bem-sucedida, uma empresa, ela tem que estar com todos os seus departamentos bem coesos. Tá? Não é só esses 5 pontos que eu citei que são o néctar das empresas. Para mim, são os mais importantes e aqueles que têm que ser priorizados. Porém, você tem uma série de outras coisas e uma das coisas primordiais dentro de uma corporação é a comunicação. Comunicação é uma das coisas que eu vejo e vi na maioria das empresas. Elas estão cheias de ruídos. Você tem um projeto, o gerente ou aquela pessoa que é responsável pelo projeto não consegue passar para a sua equipe aquilo que ele deseja, aquilo que ele está procurando de maneira clara, objetiva. E aí todo mundo fica puxando para um lado, para o outro. Eu brinco que, eu sempre falei, o mais importante não é a diretoria, não é a pessoa do café, todos são importantes dentro da organização. E todos têm que ter, estar voltados para uma mudança. O mundo muda muito rápido, as coisas mudam muito rápido, a empresa não pode ficar paralisada. A empresa, se está dando certo agora, ela pode não dar certo daqui a 2-3 anos. Você tem que estar sempre atento. Os gestores de uma empresa têm que estar sempre atento ao que está acontecendo no mercado, qual é a tendência do mercado, e treinando a sua equipe para enfrentar esses novos desafios que virão, né? Então, é aquela coisa, tem que estar todo mundo bem coeso, todos os departamentos. Não é o financeiro, não é melhor do que vendas, vendas não é melhor do que o marketing não é melhor do que... Enfim, É isso que tem que ser visto nas empresas. E na nossa vida também.
Sim, a comunicação é para tudo.
Isso também se aplica a nós. Né? A gente está sempre olhando, a gente tem que estar sempre vendo o que está acontecendo, senão a gente fica ultrapassado. É. A gente acaba ficando. A gente tem que estar sempre com o ouvido aberto para o que está acontecendo lá fora. Né? Senão a gente entra aqui no nosso casulo, fica ali, e daqui a pouco você fala assim, caramba, o que aconteceu? Passaram por cima de mim e eu não vi.
Exatamente. Antes de eu ler aqui a Adriana, fala um pouco sobre o fluxo de caixa. Eu tenho dúvida. Fala então, Antônio, um pouco sobre fluxo de caixa para a Adriana, porque pode ser a dúvida de outras pessoas. E depois eu quero te dar um exemplo de uma coisa que aconteceu essa semana, que viralizou, que é justamente que traz esse papel da tecnologia nas empresas de pequeno, médio e grande porte, desde do Bar do Manel até uma Saraiva da vida.
Olha só, fluxo de caixa é uma coisa até muito simples, tá? Ela é o controle das entradas e saídas dos recursos de uma empresa, no tempo, tá? Você tem dois tipos de controle numa empresa, né? É o controle contábil, que vai no tempo em que, quando você vende, ele coloca ali. O fluxo financeiro, o fluxo de caixa, ele pega os recebimentos, os pagamentos na data que ocorrem. Tá? Então, você vai ter que fazer uma planilha, que você vai ter o seu saldo inicial do dia, mais toda a entrada daquele dia, menos as saídas, e você tem ali um outro saldo. Então, você pode ter um fluxo diário, semanal, mensal, trimestral ou anual. O fluxo de caixa é importantíssimo, por quê? Porque ele te dá uma visão do momento em que você tem recursos para aplicar, para utilizar, e também te dá uma visão no dia em que você vai ter falta de recursos. Então, você consegue se antecipar aos fatos. Ou seja, se eu tenho recursos disponíveis, eu posso aplicar para fazer dinheiro, eu posso antecipar um fornecedor conseguindo dele um desconto, e aí eu trago o valor presente aqui, logicamente eu estou ganhando dinheiro. E no outro caso, eu estou com déficit de caixa naquele determinado dia, o que eu posso tentar fazer anteriormente? Eu já estou vendo daqui a uma semana que eu teria um problema. Eu posso entrar em contato com o fornecedor, negociar com ele, que eu não vou te pagar nesse dia, você me dá 2, 3, 4 dias, para que você não precise buscar recursos em banco, porque aí, quando você entra nisso, minha filha...
Um abraço.
Começa ali uma coisa. Eu acho que é a forma mais simples de mostrar. Agora, uma outra coisa, fluxo de caixa tem que trazer todas as receitas e todas as despesas do negócio. Você não pode esquecer nada, para não ser pego de surpresa. Então, é a sua conta de luz, conta de gás, internet, salários de funcionários, tributos, enfim. No momento que eles vão acontecendo, eu tenho uma fatura para receber daqui a 30 dias, é na 30 dias que eu vou colocar no meu fluxo de caixa. Eu tenho um pagamento para fazer daqui a 15 dias, no dia 15 é aquele pagamento. E assim sucessivamente, numa planilha muito simples, onde você tem o saldo inicial, mais entradas, menos saída, saldo final, que é o saldo inicial do outro dia. Pronto, é isso. O fluxo de caixa é até muito simples, mas ele tem que ser visto, revisto e colocado ali. Ele tem que ser trabalhado.
Muito bem. Tá aí, Adriana, um pouco da sua explicação. Agora, o Antônio, você estava falando dos recursos e tal. O que o mercado também precisa acompanhar as transformações que acontecem diariamente dentro de uma gestão, dentro um papel da tecnologia. Hoje a gente tem grandes empresas usando inteligência artificial para trabalhar, às vezes fazer um relatório, para ajudar ali, ferramentas, recursos que estão sendo aprimorados. Você vê que essa tecnologia como um todo, ela pode ser realmente uma aliada para empreendedores crescerem, para grandes empresas que já estão no mercado, para quem está começando. E isso, a tecnologia que eu estou falando de ferramentas, porque a gente tem tecnologia de publi, que pode destruir o seu negócio ou pode alavancar, como a gente viu essa semana, no bar de um cara que a mulher postou um vídeo que ele estava lá, ninguém. É. No dia seguinte, tinham mais de 15, 20, 30 mil pessoas. A cerveja dele acabou. Eu acho que ele nunca faturou tanto naquele dia. Então, a tecnologia tem esses dois papéis. Essas ferramentas que ela traz para agregar ou não. E essa questão do marketing, de trabalhar o desenvolvimento da empresa numa rede social. Até onde isso é bom, isso é ruim, isso dá certo e isso dá errado?
Olha só, eu vejo da seguinte forma. Hoje, a inteligência artificial, ela traz para você muitos recursos, tá? Você consegue extrair dali de dentro muito conhecimento. Até no caso literário, é uma das coisas que eu me pergunto às vezes, se nós teremos no futuro próximo realmente escritores ou teremos apenas pessoas que peguem da inteligência artificial fazendo obras. Porque músicas você já consegue fazer, você consegue fazer tudo. Tá? O uso das tecnologias hoje é muito importante dentro da empresa. Por quê? Porque ela otimiza... O trabalho manual, ele é suscetível a erro. A erro. Né? Mas não adianta você ter um sistema que você pagou carésimo se você não trabalhar, porque atrás dele tem um ser humano colocando informações. Né? Então, você tem que ter todo... Então, eu acho que tudo que está acontecendo vem para otimizar o trabalho do ser humano. Tá? Ele vem para melhorar essa relação que a gente tem hoje com a máquina, a relação que a gente tem com o mercado como um todo. Tá? Então, eu acho que a pergunta da Adriana com relação ao fluxo de caixa, se ela colocar na inteligência, hoje artificial, ela vai perguntar o que é o fluxo de caixa, como é que eu controlo o fluxo de caixa, ele vai trazer todas essas informações que eu acabei falando aqui.
E vai montar até planilha para ela.
Até montar uma planilha para ela ali, vai mostrar tudo. Então, isso... O avanço tecnológico é uma realidade que a gente tem que encarar. Eu sou um privilegiado, já estou em cima dos meus 62 anos, eu sou um privilegiado por ter vivenciado essa transformação que está ocorrendo na humanidade nesses últimos 50 anos. Né? Eu vim de uma época que a televisão era em preto e branco, quando tinha televisão. Eu vim da época do telex, que o telefone era um artigo de luxo de poucas pessoas. Eu vim da época que a internet era que para ver uma foto era uma coisa. Eu vim de uma época que era um computador do tamanho de um andar inteiro e você trabalhava no negocinho. Hoje você tem um notebook, hoje você tem um celular. Então, por que nós não vamos utilizar essas ferramentas para o bem, para fazer as coisas acontecerem de uma forma... que a gente consiga alcançar os nossos objetivos.
Muito bem. Agora, teu livro, depois do lançamento, como é que as pessoas vão conseguir adquirir o exemplar? Como abrir e manter uma empresa de sucesso? Aonde está? Vai estar à venda?
Ele está já à venda na editora Albatroz, tá? Você entra na própria editora Albatroz, no link da editora, tem lá. Então, os dois lá. Então, esse livro que está no lançamento e o primeiro livro também está disponível lá na própria editora.
Ainda não tem a versão digital, né?
Não, ela está saindo. Estão saindo dos dois livros a versão digital, em e-book, para ser colocado, mas ainda não. Porque é um trabalho, segundo a editora, é um trabalho um pouco mais demorado. Ele deve sair daqui a 3 ou 4 meses. Agora é só um físico mesmo. E em breve eles vão estar também na Amazon.
Legal.
À disposição.
O digital lá na Amazon. Muito bem. Tem alguém perguntando aqui, falando alguma coisa. Seu livro pode ajudar uma pessoa que deseja abrir um negócio de costura?
Sim, independente do negócio. Independente do negócio.
Abrange tudo.
Você abrange qualquer tipo de negócio que você vai investir, você tem que entender, você tem que estudar o mercado que você está atuando, você tem que ver quais são os seus fornecedores, onde eles estão, qual é o tamanho dele, qual é o preço que eles vão fazer, até para que, aonde eu vou comprar as linhas, aonde eu vou fazer, qual vai ser os canais de marketing que eu vou utilizar para vender o meu produto acabado, como é que eu faço o preço, qual é o meu custo, porque as pessoas muitas das vezes falam assim, eu comprei R$40, vou vender por R$40, por 80, estou ganhando 100%, muitas das vezes está perdendo. Se ele não tem ideia do custo que ele tem, porque ele vai ter que colocar a luz que ele vai gastar, ele vai ter que colocar o tempo que ele está gastando para fazer, por exemplo, um vestido. Você tem que levar em conta tudo, o tecido, o seu tempo de corte, a linha que você vai usar, a máquina que você está utilizando, a luz. Aí você tem, muitas das vezes, as pessoas começam em casa, vai ter que fazer um rateio, tá? Você vai pegar aquilo que você já consumia, tira da conta, e aquele aumento você vai jogar no rateio. E no final disso tudo, colocando os custos que você tem agregado, você vai jogar o percentual que você quer ganhar. Então, eu quero 20%, e nesse livro eu coloco aí dois tipos de precificação, por markup e por custo. Custo é o mais utilizado, né, nas empresas, porque você abrange tudo, e o markup que você marca um valor e é só dividir por aquilo que você está querendo vender, pelo seu custo. Tranquilo. Todo tipo de negócio precisa.
Muito bem. Então, temos aí o primeiro livro, Na Albatroz, o segundo. O terceiro, você falou que já está em produção. Isso significa que vem mais um livro de finanças aí. Esse seu terceiro livro, você pode falar mais para a gente? Ou ainda você quer manter ali num mistério, escondidinho?
Não. É aquele... como eu falei no início. Na realidade, você tem no mercado várias formas de investimento. Desde a tradicional poupança até as chamadas estruturadas, né? As operações estruturadas. Hoje você tem CDB, RDP... CRA, LEC, LIC, você tem FII, você tem Bolsa de Valores, você tem Tesouro Direto, você tem uma série de coisas, com riscos e oportunidades em todas elas, né? Você tem fundos de investimento, e a minha ideia é falar um pouco sobre cada uma desses tipos de aplicações que existem no mercado hoje, seus riscos e oportunidades, e que a pessoa, dentro daquilo que ela se propõe a fazer com o dinheiro dela, se adeque a determinados tipos de investimento. Por exemplo, eu quero me aposentar. Beleza, eu quero um dinheiro para me aposentar. Então, você tem que procurar uma aplicação de longo prazo. Qual seria ela? Tesouro Direto, que muitas das vezes só vai pagar daqui em 2032, 2036. Temos os fundos de previdência privada, que também é uma grande opção para as pessoas. Além do mais, quando você paga imposto de renda, 12% da sua base tributária, daquilo que você coloca no, numa previdência privada, você retira do pagamento, porque você só vai pagar esse imposto lá no final, quando você for receber. Então, é assim, é um mundo que as pessoas parecem... Ah, Bolsa de Valores. O que, que eu vou fazer? Ah, você tem que entender. Vai para a Bolsa de Valores, você vai entender que tem setores que você vai ter que entender um pouco o que está acontecendo no mercado daquele setor. Ah, é uma boa, porque eu ouvi o menino dizer que as ações da Gol são maravilhosas. Ah, beleza, mas se cai, der um problema num avião, como aconteceu agora ontem com a Latam, as ações da Latam já caíram 2%. Você vai perder. A Petrobras agora, na semana passada, por um infortúnio aí do ministro do Planejamento lá, que falou que não ia pagar dividendos, caiu 56 bilhões o valor das ações. Então, é aquele negócio. E você tem que estar com apetite para risco, né? Apetite para risco. Agora, teve uma pergunta que a Adriana Barros, eu preciso contratar um contador? Depende. A única empresa que não precisa de um contador é a MEI. O restante de todas as empresas precisa de um contador.
Sim.
Um contador, até para abrir aí o seu CNPJ, tudo bem, com o MEI você já consegue indo lá no site MEI do governo federal. Você consegue ali tirar o teu CNPJ tudo direitinho, fazer a tua nota fiscal, tudo bonitinho. Porém, uma coisa, quando eu digo de contador, não deixe de controlar os seus custos, não deixe de controlar isso, para que você consiga ver que a sua empresa está gerando lucro lá na frente. Entendeu?
Então, por isso, exatamente.
É primordial, tá?
Muito bem. Qual é o seu Instagram? Para quem quiser te seguir, te mandar direct, adquirir o livro, enfim, interagir com você.
É o Faça Acontecer 1962.
Eu vou marcar, tá, o nosso autor lá no Monique MM18. Já se inscreve aqui no canal, porque esse bate-papo vai ficar gravado aqui no Do Livro Não Me Livro. Tem o site, tem o Instagram, tem todas as mídias aí, Spotify, Anchor, Amazon. Vocês vão poder assistir em várias plataformas. E não deixem de seguir o autor também, tá? Então já corre lá, já segue o Instagram dele para mais dúvidas, para mais curiosidade. Enfim, esse bate-papo, trocar ideia ali com o nosso escritor, porque tem muita bagagem, né? A gente viu aí muita experiência. Querido, só te agradecer por esse tempo agregador, informações úteis. Que em 2024 o livro venha, que a gente se conheça pessoalmente, tome um café.
Espero lá.
Todo sucesso para você, tá? Obrigada.
Obrigado a você, eu que agradeço a oportunidade que você me deu aí, da gente bater esse bate-papo aí. Agradeço imensamente, valeu mesmo. E te espero. Quero ver. Vai lá tomar um cafezinho comigo no dia do lançamento.
Ai, que maravilha! Adoro o lançamento, gente. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente, dizer que vocês foram incríveis. Só agradecer. E já eu volto com mais bate-papo literário. Antônio, um beijo, querido. Obrigada.
Boa noite, fique com Deus. Valeu.